a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui mais uma vez, presentes neste banquete de luz para fazermos o nosso Evangelho no Lar, onde vamos procurar, como sempre, um lugar tranquilo para sentarmos e trazermos para perto de nós uma jarra ou um copo com água para que seja fluidificada, colocado nela os remédios, as vitaminas, os sais minerais, em que esses médicos e enfermeiros da espiritualidade maior traga para recuperar as nossas energias, do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Nesse momento abençoado, convidamos Jesus e a espiritualidade querida que faça presente em nosso lar, abençoando cada cantinho, retirando tudo o que tiver de ruim, e trazendo-nos as bênçãos para continuarmos em nossa caminhada rumo à Seara do Cristo. Então, para iniciarmos, faremos uma breve leitura dando continuidade do livro Dias Melhores, de Carlos Baccelli. Vamos ver o que o irmão José vai trazer para nós. O nome é Não Raro. Não fujas de quem te solicite amparo. Não evites quem sempre esteja a te requisitar algo à generosidade. A muita felicidade dos outros pode estar no pouco que lhes sonegas. Quantos os que rogam para ti as bênçãos do céu pelo simples pedaço de pão que lhes oferta? É igual aquela passagem de André Luiz, em que ele não fazia conta daquela senhora que em seu consultório, e que ele demorava para atender, mas ele sempre atendia. E no final, quando ele desencarnou, ele viu aquela mulher, ele sempre observava aquela mulher. Estava bem no início do filme, quando ele vai para o plano espiritual, né, de luz, na colônia, no solar. E aí ele vê essa senhora e pergunta para ele, para o mentor, né, para o guia, o que, que essa senhora estava sempre ali, orando, e sempre observava ele. Ele comentou que era aquela senhora que ele dificilmente lhe atendia, mas que ela tinha uma grande gratidão por ele. Então, quando a gente menos espera, que seja um simples abraço, uma simples conversa, a gente não imagina o que essa pessoa pode fazer por nós através de uma prece, e quanto nos abençoa, quanto nos ajuda, que muitas vezes no desespero a gente precisa demais de auxílio. Desculpa. E uma prece pode trazer alívio para os nossos corações no momento de aflição, no momento de desespero, no momento de escolha. Então, quanto mais bem fazermos aos outros, não importa quem, a gente sempre é ajudado e nunca esquecido. E continua, irmão José, e quantos os que se tornam imensamente gratos pela anônima moeda que lhes coloca nas mãos? Então, foi o que falei. Quando a gente coloca alguma coisa, ajuda de alguma forma uma pessoa, nós não sabemos mais o quanto elas são gratas por nós e quanta ajuda pode estar nos oferecendo. Lá no silêncio, ela faz uma prece por nós. E nós, todos necessitados e carentes de oração, acende um aconchego em nosso coração. Irmão José então nos fala quantos os que têm a conta de benfeitor, porque eles destinam o que endereçarias à lata de lixo. Verdade. Muitas vezes aquilo que é supérfluo para nós ajuda demais e as pessoas são muito felizes por receber aquilo que muitas vezes eu não dou nem conta mais. Enjoei, não quero, não gosto. E as pessoas vibram por aquilo que a gente dá. Por que te custa tanto assim sorrir para quem te espera diminuta manifestação de carinho? Não cortes caminho para não te frontares com o pedinte que sempre te aborda na via pública. A caridade em qualquer tempo é uma árvore carregada de frutos. Pior que nada ter no bolso é nada possuir na alma. Não raro quem alguma coisa vem te pedir, muito mais vem para te dar. Estende a mão e receberás. Muito profundo que o irmão José nos coloca. Então, tudo que a gente dá, seja o mínimo que for, seja simplesmente um sorriso, nem que seja de lado, mas é o aconchego no coração de quem necessita de mais, de um abraço, de uma pequena atenção. Então, muitas vezes, a gente pensa que fazer a caridade exige muito esforço, exige muitas coisas. Não. O trabalho do bem está sempre, sempre à nossa frente. Que façamos o melhor, amando, muitas vezes em silêncio, muitas vezes fazendo uma prece quando não podemos ajudar materialmente, mas uma prece. Com certeza, essa prece será ouvida e vai se fazer. Vai se fazer o melhor para ajudar aquele a quem a gente endereçou essa prece. Não nos esqueçamos disso. Nós temos toda a condição de ajudar a quem quer que seja, em qualquer momento, em qualquer lugar. E vamos então orar. Agradecer a esses amigos benfeitores por sempre estar conosco, por sempre nos dar força, por sempre nos ajudar a continuarmos em nossa estrada, com muitas pedras, com muitos espinhos, mas sempre, se tivermos ouvidos e olhos para ver, sempre é colocado para nós um sinal, qualquer que seja, para que nós possamos desviar disso que nos vá fazer mal. Seja através de um amigo, seja através de uma página, seja através de uma pequena flor, de uma borboleta, há sempre um sinal de Deus para nós. Que possamos estar atentos e abertos a esses sinais. Nunca somos desamparados. Então só temos a agradecer pela vida que temos, por tudo que temos, porque isso tudo que temos, no nosso conceito, bom ou ruim, no conceito de Deus, é sempre o melhor para que possamos aprender e progredir, quitar as nossas dívidas e ajudar os nossos irmãos em todas as possibilidades que temos. Pedimos a essa espiritualidade querida que venha limpar o nosso lar para que possamos receber as lições deste dia com todo o ouvido atento. Mas mais do que isso, mais do que ouvir, mais do que ler, como sabemos sempre e é dito sempre, temos que praticar. A praticar o perdão, a praticar o esforço, a praticar o trabalho, a ajuda, a caridade, o amor, sempre. Porque só assim mostramos a Deus o quão aptos estamos para trabalhar na vinha do Cristo. Fiquemos atentos, tenhamos a força e a persistência de nunca desistir. Mas através da oração contarmos e contamos sempre com esses amigos celestiais. Fiquem conosco, queridos amigos, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus caros ouvintes, meus amigos queridos, vamos fazer a leitura de uma página e fazer um pequeno e breve comentário. Enquanto isso, temos a certeza absoluta que a espiritualidade amiga está no nosso lar, fazendo toda aquela varredura, nos abençoando, abençoando a todos aqueles que estão no cômodo ao lado, porque é a certeza absoluta, isso é crer. Crer que Deus não nos abandona, crer, ter a absoluta certeza que nesse momento em que paramos para fazermos este evangelho, a nossa oração, nos conectamos com esses amigos, mas tem que ser essa conexão de corpo e alma. Não adianta estarmos aqui fazendo o evangelho ou fazendo uma oração se o nosso pensamento está voando, está pensando em mil e umas coisas a serem feitas. Mas temos que estar de mente aberta para recebermos as lições que o evangelho, que esses livros vêm trazer para nós através desses amigos. Emmanuel, Chico Xavier, irmão José e vários outros espíritos amigos que deixaram essas páginas para quê? Para que nós possamos praticar, possamos entender e sermos melhores. Porque só através do nosso autoconhecimento, do nosso burilamento interior, é que vamos ter mais compreensão das coisas que nos acontecem, é que vamos ser mais sadios, que vamos obter a cura. Porque Jesus, ele nos traz o remédio, sempre. O remédio está com ele. O remédio que ele entregou para nós, tão amorosamente, é o Evangelho, onde lá está cheio de comprimidos, de cápsulas, de injeções, em cada página. Nós temos o comprimido da prece, do perdão, da oração, do trabalho, da fé, da esperança. Vamos tomar esses comprimidos, essas cápsulas, é dada gratuitamente, podemos tomar um momento que quisermos, a todos os instantes, que não vai ter nenhuma contraindicação. É o antibiótico, são todos antibióticos poderosíssimos, que sempre faz efeito. Somos nós que temos que perceber, né? E a página de hoje do Fonte Viva, escrita por Chico Xavier, pelo Espírito que nos fala, que é o Emmanuel, ele traz o seguinte, a página é Obreiros Atentos, a página 31, Obreiros Atentos, somos nós, né? Obreiros de Cristo. Diz-nos Jesus, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em suas feitas. Em seus feitos, desculpa. Bom, vamos então entender o que Emmanuel vem nos trazendo sobre esse pedacinho aí que Tiago trouxe para nós, que Jesus falou. Então Emmanuel nos diz o seguinte. O discípulo da Boa Nova, somos todos nós, né? Que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Bom, eu só vou ter esse entendimento da lei da liberdade quando eu realmente, né, comungar com o Mestre. Procurar agir da melhor forma possível. A minha liberdade está aqui na minha cabeça, nessa minha lei da consciência, na minha consciência. Então eu só vou realmente ter a liberdade quando eu tomar conhecimento da realidade das coisas e da responsabilidade daquilo que eu faço ou que deixo de fazer. Né? Eu tenho que estar bem atenta. E Emmanuel continua ciente de que ele mesmo colherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Essa é a nossa liberdade. Enquanto eu não souber usar a minha liberdade de forma consciente, eu serei tolhido por mim mesmo, pelas minhas extravagâncias, pelos meus minha rebeldia, porque quando eu tiver o conhecimento, a liberdade vai se fazer feito, porque eu vou estar ciente do caminho que eu escolhi. Se der, entre aspas, né, errado, mas nunca nenhum caminho é errado, eu vou entender, né, que eu semeei. De que forma? Muitas vezes da forma que eu ignoro, que eu tinha que escolher um caminho. Eu não quero errar, eu não quero prejudicar ninguém, mas muitas vezes eu escolho um caminho que na minha consciência está tentando fazer o melhor e mesmo assim no final não foi legal, não é punição, não é castigo. E eu compreendo que eu tenho que ser responsável pelo final disso que eu escolhi, eu vou pagar, porque eu tenho consciência que quando eu escolhi, infelizmente eu não sabia, mas eu tenho que colher aquilo que eu semeei. Mas o meu interior, a minha alma está tranquila, porque eu fiz aquilo que eu achei que era o melhor. Então essa é a importância de conhecer a lei da liberdade, ter a responsabilidade daquilo que eu semeei e recolher. Continua Emmanuel. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Então, cada um de nós sabe realmente aquilo que tem que fazer. O juiz sabe, porque ele estudou, e a responsabilidade que ele tem. Ele vai fazer o julgamento dele, ele vai dar a sentença. Se deu errado, se não deu errado, ele vai ter que colher a sua semeadura. E vai ter que ser responsável por aquilo, mas consciente de que ele tentou fazer o melhor. E o empregado também sabe que ele tem que fazer o melhor dele. Assim como o chefe. Porque se cada um cumprir o melhor na sua atribuição, e se ele tiver consciência da sua liberdade, daquilo que ele plantou, ele vai ter que colher, é muito mais ampla essa liberdade, porque ele tem consciência. E como diz Jesus, quando nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então, cada um faz o melhor no caminho, no lugar em que se encontra. E se ele tiver o bem, se ele tiver a consciência plena do seu lugar, do seu aprendizado na terra, ele vai estar calmo e tranquilo para saber o que fazer e como fazer. Emmanuel fala que, caracterizando-se por semelhante atitude, se fizermos isso, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Então, se cada um de nós, no lugar em que nos encontramos, seja chefe, empregado, governo, cidadão, aonde estivermos, fazermos aquilo que nos compete da melhor forma possível, não colocar no ombro do outro, não colocar a responsabilidade, não querer medir o sofrimento, a responsabilidade do outro, não, fazer o que lhe é possível fazer, o que ele é encarregado. Se cada um fizer a sua parte, como colheremos frutos, flores boas, não indo no quadradinho do outro, a não ser se for para ajudar, se der para ajudar, se o outro permitir que você ajude. Então, que nós possamos ter essa atitude, né, que seja natural, como o ar que a gente respira, fazer o que devemos fazer no nosso quadradinho. Passarmos para um outro quadradinho, se assim quiserem, para podermos ajudar sempre. Se dirige, diz Emmanuel, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe compete. Então, se eu dirigir alguém, se eu tiver que coordenar alguém, que eu não espere que os outros, né, faço eu. E se você tem que obedecer, não reclama das instruções que lhe deram, quanto às atribuições que lhe são colocadas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Quando alguém lhe der algo para fazer, vamos lá, fazer o melhor. Se a gente conhece, a gente sabe, não vamos reclamar. Nós estamos ganhando para isso. Diz uma amiga que aquilo que é, aquilo que você combina, não lhe custa caro. Você combinou, tá ok, cada um fazendo a sua parte. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Então, que eu não espere o governo, que eu não espere o órgão, faça aquilo que eu posso fazer pelo meu local, pelo meu ambiente em que eu me encontro, não colocando a culpa no outro. Não, eu posso fazer, vou lá e faço. Dá para que eu faça? Então que eu faça. Mas não julguemos, não critiquemos, não coloquemos a culpa no outro, não deixamos de fazer se eu posso fazer, se eu posso ajudar. E aí, Emmanuel vai comentando que fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurados em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante o seguidor do Evangelho, que somos todos nós, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, se eu procurar seguir as instruções do Evangelho, do nosso amigo aqui, Emmanuel, que nos abre os olhos para ficarmos atentos, e como disse aqui Jesus, trazido para nós por Tiago, que eu possa ficar atento para fazer a minha parte da melhor forma possível. Aquilo que eu não consigo fazer, eu não consigo fazer. Mas não critique. Não jogue para o outro. Procure aprender. Se você tem possibilidade. Não também te coloque a culpa, não também se esforce em demasia que você vai ficar quebrado, prejudicado. Não, tudo existe um equilíbrio. Não estou falando também para que você sempre deixe, né? Ah, não consigo fazer e deixa. Não, vamos ver todas as possibilidades. Eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa, porque ela diz que sempre tudo é entre você e Deus. É entre eu e Deus. Ele está vendo. Aquilo tudo que você deixa de fazer, aquilo tudo que você acha que está sendo espertinho, escamoteando, Deus está vendo. A espiritualidade amiga está vendo. Não é entre você e os homens, é entre eu e Deus. Então que eu tenho essa responsabilidade para com Deus, porque os nossos irmãos estão junto conosco para que a gente possa evoluir junto. É colocado irmãos aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu comungo, a minha ligação com Deus, a minha crença, a minha doutrina, a minha religião, não importa aonde, como, mas isso é entre eu e a espiritualidade que eu faço melhor. Não importa aonde eu esteja, que eu faça sempre o que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus, amar a natureza indistintamente e amar ao próximo como a mim mesmo. Amar a mim como eu quero que o meu próximo também me ame e como eu devo amar o meu irmão. Que eu faça meu irmão ao meu irmão assim como eu quero que ele me faça. Sempre pensando no melhor para todos nós, com equilíbrio. Então essa foi a lição nossa desse dia e que eu espero imensamente que possamos sempre colocar em prática, ficarmos atentos para ajudar aonde quer que estejamos. Fechemos os nossos olhos e agradecemos esses queridos amigos celestiais que aqui se encontram em nosso lar, para que possam. Primeiro, gratidão. Gratidão pelo dia, gratidão por tudo que temos, gratidão por todas as possibilidades que tem em nossa vida para aprendermos sempre mais. Também, Senhor, obrigada pelas oportunidades que temos em nossa vida. Pedir pela nossa humanidade. Pedir, Senhor, pelos nossos governantes, por todos aqueles que comandam uma nação, que se faça o discernimento em sua mente, em seu coração, para que possam governar de maneira em que haja paz em todas as nações, para que haja paz em todos os lares, para que aquele, Senhor, que tem a responsabilidade de cuidar do lar, sejam também instruídos para fazerem o melhor, para instruírem seus filhos para que sejam homens de bem. Pedimos, Senhor, a nós, para que possamos ter a coragem de enfrentar os obstáculos da vida com perseverança, com fé, com amor. Pedimos a paciência para com os nossos irmãos de caminhada. Pedimos também, Senhor, que respeitemos a todos aqueles que ainda não comungam conosco, para entendermos, para não julgarmos ou criticarmos os nossos irmãos. Que todos nós estamos num degrau e vamos, todos nós, sermos anjos um dia. Senhor, abençoe nossos lares, abençoe os irmãos, esta água fluidificada, que seja colocado os remédios, os sais minerais, que esse passe que aqui seja aplicado a todos nós, refazendo o nosso corpo, da matéria e do espírito. Seja abençoado e abraçado os irmãos nossos que estão, todos aqueles queridos, amores, que estão no plano espiritual. Recebo neste momento as bênçãos do nosso Mestre Jesus. E também, Senhor, abençoe a todos os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos que sempre velam por nós, que sempre nos ajudam, que sempre estão atentos a nos auxiliar. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, muito obrigada por compartilharem comigo e estarem comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.